CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Olha, gente, hoje no quadro CBN Nutrição e Bem-Estar, a gente vai falar sobre um assunto muito sério, viu, gente? A constipação intestinal, para quem não sabe, é a popular prisão de ventre. Eu já recebo aqui o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio. Seja bem-vindo.
Bom dia, Márcia. Muito obrigado.
É um tema bem sensível, né, Diego? E constipação intestinal, em algum momento da vida, alguém vai ter, mas só que tem pessoas que têm recorrentemente, né?
Exatamente. No caso, tem pessoas que têm em algum momento isolado, que seria a constipação aguda, e outras pessoas já têm a constipação crônica. Elas convivem com isso.
Agora, tem uma série de sintomas aí que são desconfortáveis, que impactam até a qualidade de vida dessas pessoas que têm, de maneira recorrente, né, prisão de ventre.
Sim, sim. A dificuldade em defecar, às vezes elas também sentem dor, podem ter fissuras, pode causar hemorroidas. Então, são vários problemas que pode ter devido a esse trânsito intestinal prejudicado.
Inchaço, né, também nessa região do abdômen.
Sim, também. Esse inchaço também é comum. É dor, cólica, gases. Agora também temos que lembrar que não é só sintomas intestinais, porque o intestino ele também está relacionado com neurotransmissores cerebrais. Então,
é o nosso segundo cérebro.
Exatamente, é considerado por muitos como o segundo cérebro. Grande parte da produção de dopamina e serotonina está no intestino. Então, ele influencia também no nosso humor, na nossa qualidade de vida. Por isso que às vezes a pessoa relaciona o mau humor à constipação. Antes nós não entendíamos, agora nós já conseguimos entender essa relação do humor com a constipação.
A gente estava conversando ainda fora do ar aqui, Diego, que como você falou agora, tem a ver, é o segundo cérebro, né, considerado. Pessoas com depressão, com ansiedade, elas têm mais chance de ter, né, essa constipação, essa prisão de ventre.
Sim, sim. Não só pessoas com depressão, ansiedade, mas outras doenças neurológicas também, doenças medulares, pessoas que são paraplégicas. E quando nós lembramos de paraplégico, constipação, nós lembramos da relação do exercício com a constipação, porque a falta de exercício físico, a inatividade física pode ser uma das causas da constipação. Então, tem muitas doenças que podem causar a constipação, mas a constipação também pode favorecer o aparecimento de outras doenças.
E a gente estava falando também, Diego, que ela comete mais mulheres, né? Você estava explicando que tem uma relação aí com hormônio também, né?
Exatamente, tem essa relação hormonal com o estrógeno, então mulheres ali próximo do período menstrual, elas tendem a ter mais constipação, mulheres também no período de menopausa tendem a ter mais constipação. Essa alteração nos níveis de estrógeno está relacionada com a constipação intestinal, maior em mulheres.
Então essa combinação a gente deve lembrar sempre, atividade física, uma boa alimentação, bastante líquido, no caso bastante água também, né?
Exatamente. Nós temos que lembrar do que é composto as fezes, né? As fezes são bactérias mortas, células mortas, água e fibra. Então, se eu não consumo fibra, muito provavelmente eu vou ter poucas fezes, pouco volume fecal e talvez não seja um volume suficiente para expelir. Isso pode causar endurecimento fecal e trazer vários problemas. Então, eu preciso dessa fibra para que eu tenha volume no bolo fecal.
Essas fibras são o que na nossa alimentação diária? O que a gente pode dizer? Olha, inclui isso aqui que você está comendo fibra.
Então, de conceito, fibra seria a parte do alimento que nós não digerimos. Por exemplo, quando a pessoa come o milho, a parte de dentro do milho, a polpa, nós digerimos. A parte de fora, aquela casca do milho, é celulose. Nós não temos, o intestino humano não produz a celulase, que é a enzima que quebra a celulose. Por nós não digerirmos, para nós é uma fibra. Então, ela vai sair inteira nas fezes. Então, onde buscar as fibras nos alimentos? As fibras vão estar basicamente nos vegetais, nas verduras, nos legumes. Quando nós falamos de legumes, nós estamos falando de frutas, oleaginosas, também de leguminosas e cereais. Então, de preferência, cereais integrais, né? Porque vou ter no arroz, mas aí no arroz integral eu vou ter uma quantidade muito maior. E quando nós falamos de fibra, nós não estamos falando do alimento em si, porque às vezes a pessoa pensa, a recomendação da ingestão é 25 a 30 gramas, ela pensa assim, vou comer 30 gramas de aveia, eu já bati a meta. Não, 30 gramas de aveia não vai ter 30 gramas de fibra. Para eu conseguir a quantidade recomendada pela OMS, que seria 25 a 30 gramas por dia, eu precisaria consumir fibra em todas as refeições. Por exemplo, de manhã eu consumo a fibra comendo uma fruta. E o pão, ao invés de comer o pão branco, eu dou preferência para o pão integral, que tem fibra. E faço associação com outras frutas, ou com alguma leguminosa, ou com oleaginosa, que também tem bastante fibra. Nos lanches, buscar mais frutas. No almoço e jantar, bastante salada crua, vegetais folhosos, legumes, verduras, para que eu consiga. Porque se eu for tentar consumir fibra só comendo uma frutinha, outra, uma frutinha aqui, outra ali, eu não vou conseguir atingir essa meta. Então seria adequado comer no mínimo 400 gramas todos os dias de vegetais e frutas.
Agora, Diego, quem sente esse desconforto, às vezes não tem essas informações e busca o remédio, né? Para esse alívio, um laxante, né? Enfim, não é a melhor solução.
A melhor solução seria tentar descobrir a causa. Se é falta de água, se é falta de fibra, se é falta de exercício, se é algum medicamento que eu estou usando, e tentar ir na causa. Porque fazer a medicação, o laxante a longo prazo, pode não ser adequado. Lógico, o laxante ele é adequado em alguns casos. Um indivíduo que tem uma constipação crônica e já está com as fezes endurecidas a quase ponto de causar um entupimento do intestino. Então, nesse caso, seria interessante. E alguns laxantes são indicados mais do que outros. Por exemplo, cada laxante vai ter um mecanismo de ação. Alguns vão causar uma irritação na mucosa e, com essa irritação, a peristalse intestinal aumenta a velocidade. Então, a gente consegue expulsar. Outros vão aumentar o volume do bolo fecal. Outros vão aumentar a lubrificação, no caso do óleo mineral. Então, seria buscar a indicação correta do laxante, mas somente se eu realmente tiver essa necessidade. Senão, eu preciso trabalhar a minha deficiência. Se é falta de exercício, começar um exercício. Se é adequar a alimentação, começar a consumir as quantidades de fibra adequada e também tomar água.
Agora, também é importante, Diego, não tomar o laxante que o colega do trabalho toma, ou então aquele parente te indica, olha, esse aqui foi super bacana, me dei super bem, que aí você acaba tomando, como você falou, não sabendo, né, a causa, o que está te causando essa constipação, tomando um laxante que não vai te fazer bem, enfim, aí você pode trazer outras complicações, né?
Com certeza, tomar o laxante, só independente do laxante, quando você toma por um período grande, você vai ter uma diminuição na absorção de vários nutrientes. Além dessa diminuição na absorção de nutrientes, eu também posso ter uma desidratação, perda de eletrólitos também. Então, isso não é saudável. E sem falar que alguns laxantes, ele causa uma irritação no intestino. O mecanismo de ação deles é justamente esse, causar uma irritação para que essa irritação aumente a peristalse intestinal, o movimento do intestino. Então, isso a longo prazo pode trazer malefícios para essas células do intestino.
Então, Diego, o que a gente pode dizer para o nosso ouvinte é o seguinte: cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, dessa hidratação, tomar bastante líquido, no caso indicado é água mesmo, né, para que haja essa umidificação, para você não sentir tanto desconforto na hora, né, da evacuação. Acho que isso aí é importante a gente ressaltar, né?
Com certeza. As recomendações seriam fazer o exercício físico, consumir a quantidade adequada de fibra ao longo do dia e não somente em uma refeição, consumir também a quantidade adequada de água, porque se come só a fibra e não toma água, então vai piorar, por causa que a fibra vai ressecar o bolo fecal. Então eu preciso comer a fibra, mas também fazer a ingestão adequada de água. E evitar alimentos muito secos, porque alimentos muito secos eles podem ressecar o bolo fecal, causando uma constipação, que aí no caso seria a farinha, tanto faz farinha de tapioca, mandioca, torrada. Se eu como pão integral, ele já vai com a fibra, já vai com água. Quando eu como a torrada branca, já não vai nem fibra nem água, então isso tende a prejudicar. E além disso, também ter uma rotina de exercício. Rotina de exercício, consumo da água, evitar o excesso de álcool, por causa que o álcool acentua a perda de água intestinal, então isso pode acelerar também o processo de constipação.
Refrigerante também, né?
Refrigerante não é muito saudável, mas ele não vai ter nenhuma relação direta dependendo da fórmula dele, por causa que eles têm fórmulas diferentes.
Agora, também lembrando, Diego, as crianças que têm esse tipo de problema sofrem muito, né? Até que, principalmente crianças que não falam ainda, que estão naquela primeira infância, sofrem muito por não saber o que está acontecendo. Enfim, é preciso ficar atento e redobrar os cuidados também, tanto em relação às crianças, quanto na outra ponta com os idosos, né?
Sim, são os grupos que têm maior incidência, né? Mulheres, idosos e crianças. É para todos esses grupos, é muito importante, além da alimentação, também o exercício, porque a minha alimentação ela vai deixar o meu bolo fecal de maneira adequada para ser expulsa. Mas se eu não tenho movimento do intestino adequado para fazer essa excreção, eu vou continuar com a constipação. E o que vai auxiliar nessa peristalse, nesse movimento intestinal, é o exercício físico. Por isso a inatividade física é um dos principais fatores para constipação.
Ok, Diego, eu conversei aqui com o nutricionista e farmacêutico Diego Yoshio, a gente falou sobre prisão de ventre.